continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber JP Sax. Seja bem-vindo.
Valeu, obrigado.
Vamos conversar um pouquinho sobre música, sobre teu trabalho, teu início musical. Como é que o sax entrou na tua vida, JP?
Entrou, eu era muito novo, foi até meio por acaso, assim. Comecei tocando a banda municipal na minha cidade, lá em Chavantes, no interior de São Paulo. Passei por vários instrumentos na banda até chegar no saxofone. Naquela época a gente ia pegar, aprendi um pouco de teoria e o maestro escolhia um instrumento pra gente de acordo com a necessidade ali da... no momento da banda. Então eu passei pelo trombone de pista, trompete, rebadino, saxofone, clarinete e saxofone. Quando eu cheguei no saxofone, eu estava com 9 para 10 anos de idade.
E ele que te cativou então, JP?
Pois é, tocava um pouquinho de clarinete. Quando eu peguei o saxofone, fiz algumas aulas na banda lá com o maestro, aí a banda acabou e eu fiquei com o instrumento em casa e fiquei tocando de ouvido, assim, meio autodidata, né? No instrumento saxofone, que era parecido com clarinete. E fiquei um bom tempo assim, aí com 12 anos eu comecei a trabalhar com música, né? Comecei a tocar, viajar, e aí não parei mais.
E aí você chegou na capital de São Paulo em que época, quando?
Eu cheguei em São Paulo em 2010, na capital, né? De Chavantes eu fui para Tatuí, comecei a estudar no conservatório da Tatuí em 99, eu tinha 14 para 15 anos. Em 2001 eu me mudei para lá. Aí fiz lá, terminei o curso lá de música popular, me formei lá, dei aula um tempo lá até 2008, depois fui embora para Sorocaba, fiquei 2 anos ali em Sorocaba e vim para São Paulo em 2010.
E aí você encontrou uma turma da pesada, né? Grandes músicos. E...
pois é, tive sorte. eu comecei a fazer algumas gigs assim aqui em São Paulo e aqui, de repente, estava tocando com o Filó Machado quase toda semana aqui na cidade, indo e voltando para tocar com o Filó, e aí uma hora eu não estava compensando mais, aí eu tive que me mudar para cá. E aí toquei com uma galera aqui. No primeiro ano que eu estava aqui já fui com o Filó, né? Tocava com outros músicos aqui também, aí já apareceu para fazer uma turnê com a banda Black Hill na África do Sul, não sei o que, as coisas foram acontecendo aqui.
Que bom, né? E esse show na África do Sul, como é que... teve alguma interação lá com o pessoal?
Cara, na verdade, assim, foi em 2010, na Copa do Mundo, né? Não rolou uma interação da minha parte, não, porque eu fiquei meio doente nessa viagem.
Ah, é?
Mas pra mim foi um fato bem, assim, importante, porque eu sempre fui fã da Black Hill, né? Então, de repente, eu tava escalado pra ir fazer uma viagem com os caras, tocando aqui no repertório que a gente conhece e tal. Então, pra mim, foi muito legal o fato de estar tocando com eles. De estar na África do Sul com eles foi um detalhe.
Agora, você passeia aí pelas diversos ritmos brasileiros, né, JP, como o samba, o forró, o maracatu, mas sempre com esses improvisos do jazz, né, na sua música. Como é que você definiria, assim, o trabalho que você faz?
Eu acho que são improvisos, né? Eu passeio mesmo, eu gosto mesmo dos ritmos brasileiros, eu adoro. Meu último disco também presente essa coisa dos ritmos brasileiros, meu próximo disco também tem muito disso. E aí a gente põe improvisação em cima, assim. Acontece que a improvisação é bastante usada no jazz e tal, né? Então tudo que tem improviso acaba virando jazz, né, pra galera. Mas eu gosto de improvisar, assim, no baião. Adoro improvisar em forró, adoro improvisar em clubes também. E procuro realmente, assim, trocar essas coisas com linguagem, né? Tudo na linguagem do baião, por exemplo. E quando eu vou improvisar, eu tento falar dentro daquela linguagem. Claro que a música tá tudo conectado, né? Tudo com tudo, assim, né? Então, você faz uma frase, pode soar jazz, pode soar baiano, pode soar... depende do ritmo que você tá tocando, com quem você tá tocando, vai soar de um jeito, né? E eu acho isso maravilhoso. Quando se fala em improvisação, automaticamente vem o jazz na cabeça. Mas eu procuro também, estudo, né? A linguagem rítmica e melódica dos ritmos brasileiros também.
E quando eles falam assim... bom, aquela música tem um ritmo quebrado. O que, que é esse ritmo quebrado, para os ouvintes terem uma ideia, assim, dessa expressão?
Ritmo quebrado é aquele, para mim, assim, aquele compasso, às vezes, que é um compasso ímpar, né? 7x8, 5x8. Às vezes, quando a gente tá tocando as coisas, assim, com esses chamados ritmos quebrados. Ah, também é o seguinte, o negócio do ritmo quebrado não precisa dizer necessariamente o compasso ímpar, né?
Uhum.
O maracatu é um ritmo quebrado pra mim. Eu sendo um 4x4 mesmo, um pulso mais convencional, pulso assim 4x4, mas é um ritmo bem quebrado, né? A música latina tem um ritmo bem quebrado também, mas quando se trata assim, que a gente fala de ritmo quebrado, geralmente é um compasso ímpar e tal. Eu acho que pro público mesmo que tá ouvindo a música e sentindo aquilo, ele nem percebe, não tá nem aí. Mas quem se liga mais nesse termo do ritmo quebrado é o músico, né? Que fica lá contando compasso. E é besteira também. Ele perde o negócio do sentir, né? O público não, o público ele sente mesmo. Só que tem uma música até, tem uma música minha chamada Catiripapo, que vai estar no próximo disco, que a gente toca no show. Onde a gente toca, o nego levanta pra dançar. E a música ela é em 7x4. Na primeira parte, a segunda parte é 11x8. E já aconteceu da gente estar tocando e o nego levantar e começar a dançar, assim. E a gente tocando com 10 e o nego dançando, sem perceber que tá nesse negócio, entendeu?
Entendi. O maracatu, você deu o exemplo do maracatu, né? Que ele é um ritmo 4x4. Mas é o deslocamento do tempo é que dá essa...
É o acento, né? O tempo ele tá lá e o acento vai deslocando na segunda semicolcheia, né? Pro ouvinte que não é músico, esse papo vai ser meio chato, mas... mas é por aí, ele é deslocado mesmo, o acento dele é deslocado do tempo e dá essa sensação maravilhosa.
Tá certo, é só um adendozinho aí pro ouvinte. Vamos ouvir um pouquinho de música, JP?
Vamos sim.
O que você sugere?
Bom, já que estamos falando de ritmo quebrado, tem uma minha que tá no meu CD Ritmo de Mudança, que se chama Cachorrada. E a outra pode ser em Ritmo de Mudança.
Então vamos ouvir. Cachorrada? Em Ritmo de Mudança. Brasil Regional está conversando com JP Sachs, que acabou de sugerir duas músicas. A primeira foi Cachorrada e logo em seguida Em Ritmo de Mudança. Agora você toca também com Hermeto Pascoal, né, na Big Band, Natureza Universal. Inclusive esse aí ganhou o Grammy Latino, né, de na melhor álbum de jazz.
Foi isso aí, eu toco com o Hermeto na Big Band Universal e também no Hermeto Pascoal e Grupo, né, que chama de Nave Mãe, que é a formação clássica dele de sexteto, né. Com a Big Band a gente ganhou, com esse disco Natureza Universal, a gente ganhou o Grammy Latino, melhor álbum de jazz. O único, nessa edição do Grammy, foi o único brasileiro que ganhou o Grammy concorrendo com artistas estrangeiros, né.
Uhum.
Não foi uma categoria só de brasileiros, como tipo, melhor disco de música em português, o melhor disco de samba, o melhor disco de EP.
Sei.
Foi uma categoria mesmo que concorreu todo mundo. E eu fiquei muito feliz, né, de estar com o Hermeto nessa. O Hermeto ganhou esse Grammy aí, a gente tá lá, né, pra mim foi um presente que eu ganhei junto com ele, mas esse Grammy é dele, 1000%, caneta dele, os arranjos, tudo dele, a gente só tava ali pra executar. E com o grupo, Hermeto Pascoal e o grupo, a gente ganhou o prêmio da música brasileira também no mesmo ano, com um disco no Mundo dos Sons. Chegando na categoria melhor grupo, né?
E falando em Hermeto, eu vi umas fotos suas nas redes sociais, em Paris, e o Hermeto, ele faz um avental musical. Eu vi você vestido lá antes de um show, ou depois de um show, também não lembro direito, você poderia explicar como é que é esse avental musical?
Ah, o Hermeto, ele não para de criar, né, cara? Ele tá o tempo inteiro criando, assim, tá o tempo inteiro compondo. Ele sempre anda já com as canetas no bolso, assim, preparado pra qualquer ocasião. Ou seja, qualquer papel que ele pegar, se ele pegar um tecido, ele tem a caneta certa pra escrever. Se tem um pedaço de papel, se ele quiser escrever na parede, ele tem uma caneta também. Então, ele não para, né? Então, ele fez os aventais pra gente, né? Fez um avental normal de cozinha. Cada avental, ele escreveu uma partitura que dedicou pra cada membro do grupo. Aí, a parte da gente usar o avental nos shows é porque ele faz uma brincadeira, assim, por exemplo, que a gente tá servindo a música pras pessoas, né? Então, a gente usa o avental como se fosse estivesse fazendo uma comida, fosse um garçom servindo a música pra galera, entendeu?
Olha só.
E ele faz pra cada show, ele tem dedicado uma composição nova. Então a gente entra no show usando esse avental e ainda chega na hora lá, ele tem uma partitura de uma música nova que ele apresenta pra gente, que dedica ao teatro, à cidade, ao público e tal, e a gente executa. Mas o Hermeto, ele não para, né, cara? Tá tendo até uma exposição com objetos que ele escreveu, né? Essa exposição foi inaugurada no aniversário de 80 anos dele, e agora, se não me engano, está em Curitiba essa exposição. Então tem desde avental até lenço, toalha, camisa, tênis, chapéu, tampa de privada, tem tudo lá, pelo partido, né?
Guardanapo.
E essa do tênis também, ele fez um desenho num tênis da marca Puma. Eles pegaram e fizeram uma edição especial, contrataram um artista para fazer uma réplica desse tênis que ele desenhou, que ele escreveu uma música. São três músicas, são quatro músicas. Uma pro pé direito do tênis, outra no pé esquerdo, outra na caixa do tênis, outra na sacola que veio o tênis. E aí a Puma reproduziu tudo isso, né? Então ficou show de bola. Foi uma edição limitada, eles só fizeram 100 unidades de presente pro Hermeto. Eu tive a sorte, eu ganhei um aqui de vez em quando. Dá até dó de usar, mas de vez em quando eu uso no show também.
É mesmo?
É,
mas
tênis todo escrito.
Todo personalizado, que presente aí, também raro, né? Porque só 100 pessoas aí.
Ele, eu acho que se ele fizesse tênis pra vender, ia ter sucesso de venda no mundo inteiro. Porque é bem diferente mesmo, e os fãs de música adoram quando vê. E teve até um show pra lançar esse projeto, que foi bem bacana.
Perfeito. E o trabalho que virá aí, então, o que, que nós podemos esperar, JP, da sua música?
No próximo disco, a gente vai começar agora a gravar. A gente vai pro estúdio, vamos se internar lá no estúdio que fica aqui no interior de São Paulo, conhecido como Gargolândia. Esse estúdio fica ali na cidade de Arambari, é uma fazenda, né, que a gente fica hospedado lá, comendo comida da fazenda, tudo que a gente come lá é coisa que a terra lá mesmo dá, e aí tem umas cozinheiras maravilhosas que ficam cozinhando pra gente, e a gente fica lá gravando que nem louco, se divertindo. Então, o que esperar desse som é o seguinte, é muita fusão mesmo de música brasileira, com jazz, música latina, né? Bastante influência aí dos ritmos da América do Sul aí, né? Dos ritmos peruanos, dos ritmos paraguaios, argentinos, uruguaios, brasileiros também, nem se fala, né? Mas é isso, a gente vai gravar, vai ter participação do Hermeto também. E vai ser, na verdade, vai ser uma continuidade do meu trabalho mesmo, né? Do ritmo de mudança. Agora já é uma outra, vamos dizer assim, uma outra fase também, mas é um conceito parecido, só que algumas coisas um pouco, né? A gente vai mudando um pouquinho nosso pensamento, vai evoluindo, né? E musicalmente é a mesma coisa. Então, pra quem gosta de música, esse disco aí vai ser um prato cheio, porque dialoga bastante, assim, com o público mesmo, e de uma maneira sincera, não planejada, né?
Uhum.
Tanto pra quem é músico, pra quem não é músico, que não conhece teoria musical, vai curtir o som também, entendeu?
Sim. Muito bom, JP Sax. Obrigado pela sua entrevista aqui para o Brasil Regional e muito sucesso para o seu trabalho, ainda mais, né, que você já tem.
Poxa, eu que agradeço, né? Obrigado pelo convite, eu me sinto honrado aí de estar recebendo essa entrevista aí, tá entrando na casa das pessoas aí, através desse clube maravilhoso que é o rádio, e agradecer a você aí pelo convite, né, parabenizar pelo trabalho, que continue dando voz aí à música e aos músicos. A gente tá começando, né? Eu comecei a tocar profissionalmente com 12 anos, eu tô com 23 anos de carreira como músico, mas como artista mesmo, assim, com o meu trabalho, tem pouco tempo, tô engatinhando ainda, então são raras as oportunidades que a gente tem. Você é um cara que tá enxergando à frente, tá convidando essa moçada aí, que passa em branco pra grande mídia, né? Eu fico muito feliz mesmo de você ter me convidado. É isso, agradeço você, o público que tá escutando aí, um beijão pra todo mundo.
Tá certo, abração.
Valeu, meu querido.
Você está com o Brasil Regional.